Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 16 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia, COP27.
Presidente eleito Lula discursa no Egito, anuncia a criação de um ministério para povos originários e oferece Brasil como sede da COP30. Jéssica Gonçalves.
Lula também propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar e cobrou dos países mais ricos que cumpram a promessa de ajudar os menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática.
Também na Conferência do Clima, estados brasileiros mostram investimento para consumo de energias renováveis e limpas.
E BNDES e Banco do Brasil participam de painel para ajudar empresários e produtores rurais a explorarem o crédito de carbono.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Operação Antártica.
130 pesquisadores brasileiros já estão no continente gelado para mais uma edição do programa Antártico Brasileiro. Cleide Lopes.
Serão colocados em prática pelo menos 21 projetos de pesquisa selecionados para estudar o continente austral.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet, acesse voz.gov.br.
O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva anunciou hoje a criação de um Ministério dos Povos Originários em seu governo, que começa em janeiro do ano que vem.
Em seu discurso na Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança Climática, a COP27, que acontece no Egito, Lula também ofereceu o Brasil para ser sede de eventos ambientais importantes, como a COP30 em 2025.
E afirmou que o Brasil deverá realizar a cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Amazônica para discutir a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e responsabilidade climática.
Durante pronunciamento na COP27 no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou sobre a importância da Amazônia para a segurança climática do planeta e disse que não é preciso desmatar para o país continuar sendo um dos maiores produtores de alimentos do mundo. Ele falou sobre o combate aos crimes ambientais.
Vamos recriar e fortalecer todas as organizações de fiscalização e o sistema de monitoramento. Vamos punir com todo rigor o responsável por qualquer atividade ilegal. Seja garimpo, seja mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Esses crimes afetam, sobretudo, os povos indígenas. Por isso, vamos criar o Ministério dos Povos Originários para que os próprios indígenas apresentem ao governo propostas de políticas que garantam a eles sobrevivência digna, segurança, paz e sustentabilidade.
Lula também propôs uma aliança mundial pela segurança alimentar, pelo fim da fome e pela redução das desigualdades e cobrou dos países mais ricos que cumpram a promessa de ajudar economicamente os menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança climática. O presidente eleito citou ainda duas iniciativas que serão apresentadas pelo governo no início do mandato, em janeiro.
A primeira iniciativa é a realização da cúpula dos países membros do Tratado de Cooperação Econômica para que Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela possam pela primeira vez discutir de forma soberana a promoção do desenvolvimento integrado da região com inclusão social e muita responsabilidade climática. A segunda iniciativa é oferecer o Brasil para sediar a COP30 em 2025.
Lula disse ainda que quer fortalecer o acordo de cooperação entre Brasil, Indonésia e Congo, que juntos detêm 52% das florestas tropicais primárias no planeta. Ele lembrou que em 2024, o Brasil vai presidir o G20, grupo formado pelas maiores economias do mundo, e garantiu que a agenda climática será uma das prioridades. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Hoje pela manhã, Lula recebeu de governadores dos estados da Amazônia Legal uma carta com agenda comum para a transição climática.
Mas não são só os estados da Amazônia que estão trabalhando para combater os efeitos do aquecimento global.
Em todo o país, vários projetos estão sendo implantados para o uso de energia limpa, como a solar e eólica.
E os resultados foram apresentados durante a COP27 no Egito.
Os estados brasileiros já estão adiantados na agenda de descarbonização da matriz energética, ou seja, a diminuição do uso de combustíveis fósseis e o aumento de fontes de energia sustentáveis, como a eólica e a solar. Foi o que mostrou o painel da Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA, apresentado durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP27, que ocorre no Egito. De acordo com Marjorie Kaufmann, secretária de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, o Brasil é uma liderança inovadora no setor.
O Brasil, ele tem um grande potencial nos ativos ambientais e o mundo agora busca isso para compensar, para substituir e para avaliar os seus processos produtivos.
O Rio de Janeiro, maior produtor de petróleo e gás natural do país, criou um tributo sobre o consumo de combustíveis fósseis que vai ser aplicado na descarbonização da energia utilizada no estado. Para Ana Asti, subsecretária de Recursos Hídricos e Sustentabilidade do Rio de Janeiro, a participação de estados e municípios é essencial para as metas climáticas.
Se o Brasil quiser ter um papel efetivo na mudança da política climática mundial, os estados precisam trabalhar junto com o governo federal e junto com os municípios para que a gente faça a diferença nos territórios, trabalhe mitigação, adaptação e alcance realmente as NDCs, que são as nossas grandes metas em conjunto com as Nações Unidas.
O Rio Grande do Sul já conta com 81% da matriz elétrica renovável, com 45% da energia consumida no estado de fonte hidrelétrica. Em São Paulo, a Secretaria de Meio Ambiente apresentou um plano de ação para zerar as emissões de dióxido de carbono na atmosfera até 2050. O estado já conta com mais de 60% de energia de fontes renováveis. Reportagem Pedro Ivo de Oliveira.
E a implementação de diversos programas e políticas públicas direcionados para uma nova economia verde e sustentável foi o tema do discurso do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, na conferência no Egito, nesta terça-feira.
Leite citou vários programas que estão permitindo ao país reduzir as emissões de carbono e desenvolver uma agricultura sustentável, que apresenta recordes de produção.
O marco do saneamento, dos resíduos sólidos, o lixão zero, recicla mais, floresta mais, escolas mais verdes, programa metano zero, renovar frota mais verdes e o plano ABC. E um destaque especial para o Campo Limpo, programa de reciclagem de embalagens defensivas agrícolas com índice de 94%, bem acima da Alemanha e da França com 70% e Estados Unidos com 30%. Indicador que demonstra a sustentabilidade da atividade agrícola convencional mais regenerativa do mundo. Nossa agricultura tropical bate recorde de produção, resultado de técnicas modernas que protegem o solo e fixam carbono da atmosfera.
O ministro lembrou ainda que o Brasil tem matriz elétrica 85% renovável e recordes históricos de instalação de energia eólica e solar, o que faz do país um exemplo para o mundo na questão ambiental.
E o mercado de carbono também foi tema da COP27 nesta terça-feira.
Na pauta, formas de incentivar práticas sustentáveis que gerem os chamados créditos de carbono.
BNDES e Banco do Brasil apresentaram as ações sobre o assunto.
Preservação da floresta, sistemas agropecuários integrados, projetos de energia renovável, iniciativas que podem gerar o chamado crédito de carbono. O objetivo desse mercado é incentivar práticas sustentáveis e reduzir as emissões de gases que causam o efeito estufa. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Gustavo Montezano, apresentou as iniciativas do BNDES no mercado do carbono. Segundo ele, o banco já realizou esse ano duas chamadas públicas para aquisição de créditos de carbono, que passam dos 100 milhões de reais. E disse que a instituição também tem metas para o futuro.
A gente se colocou um desafio que a partir do último trimestre do ano que vem, a gente almeja que 100% a totalidade dos empréstimos e projetos feitos pelo BNDES vão ter a contabilidade de carbono embutida.
E se a questão é reduzir as emissões de carbono no ambiente, a agropecuária tem um papel central. O Banco do Brasil, que tem forte atuação no campo, também aposta nesse mercado, como explica o presidente do banco, Fausto Ribeiro.
Falando em mercado de carbono, temos um espaço muito grande, principalmente agora, ainda no mercado voluntário, para que a gente possa emitir crédito de carbono, né, para esses nossos clientes e prestar todo o assessoramento técnico para que eles possam buscar algum meio de monetizar essas áreas.
Também no evento, a Fundação Banco do Brasil firmou parceria com o BNDES para participação no Floresta Viva, iniciativa conjunta de reflorestamento de espécies nativas no Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
Durante os próximos meses, 130 pesquisadores brasileiros vão morar no continente gelado.
A edição de número 41 da Operação Antártica já começou.
Durante os 6 meses, eles vão desenvolver pesquisas que podem ser úteis no clima, agricultura, meio ambiente, saúde e defesa, entre muitas outras áreas.
Os primeiros integrantes da nova missão já estão na estação Comandante Ferraz. Até abril do ano que vem, os pesquisadores vão se revezar nas atividades científicas desta, que é a 41ª edição do Programa Antártico Brasileiro. Serão colocados em prática pelo menos 21 projetos de pesquisa selecionados para estudar o continente austral. E até os próprios pesquisadores vão ser pesquisados. Afinal, trabalhar em uma estação na Antártica e morar em um navio polar não é uma rotina tão comum assim. Por isso, serão avaliados os impactos biológicos, neurológicos e sociais causados pelo clima antártico ao corpo humano. O pesquisador Tiago Mendes, da Universidade Federal da Bahia, fala mais sobre o projeto chamado de Mediantar.
O objetivo do Mediantar é tanto compreender essas respostas fisiológicas relacionadas à exposição ao ambiente antártico, como também tentar buscar, né, estratégias como forma de minimizar o estresse, a exposição que essas pessoas têm.
Durante essa edição da Operação Antártica, será instalado o módulo Criosfera 2, que vai expandir em 1 milhão de quilômetros quadrados a capacidade brasileira de coletar dados do ambiente. É um laboratório automatizado que vai ampliar as informações sobre a química atmosférica, por exemplo. Outro foco dos pesquisadores é a vegetação na Antártica. Até agora, 116 espécies de fungos foram identificadas. É a maior coleção de fungos com potencial para a produção de bioprodutos como antibióticos. E a Universidade de Brasília já coordena um desses projetos há 10 anos. O professor de biologia e coordenador do projeto na Antártica, Paulo Eduardo Câmara, fala da importância dessas pesquisas.
Porque lá na Antártica as condições são muito extremas. As plantas sobrevivem em temperaturas muito frias, a época do ano que são extremamente escuras. Como é que essas plantas conseguem sobreviver? Então elas devem produzir coisas, tipo anticongelantes, por exemplo. Isso pode ser útil pra gente. Descobrir um novo anticongelante, por exemplo, indústria aeronáutica. Então estudando elas pode gerar produtos para a sociedade.
Já são 40 anos de pesquisas no continente gelado. O ProAntar é o mais longo programa de pesquisa brasileiro. E mesmo estando bem distante do nosso país, muito do que acontece por lá tem efeitos aqui, como explica o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Morales.
Esse clima e também as correntes marítimas que são estudadas tem influência enorme na nossa agricultura e também a gente prevê o que está acontecendo com o clima, por exemplo, tempestades, para que a gente possa se preparar, por exemplo, para desastres naturais.
O Brasil compõe um seleto grupo de 29 países que têm estações científicas na Antártica e que podem decidir os rumos da região. E as pesquisas brasileiras por lá devem ganhar um reforço financeiro. Em breve, será lançada a maior chamada pública da história do programa, no valor de 30 milhões de reais, o que vai garantir a continuidade das pesquisas pelos próximos 3 anos. Reportagem Cleide Lopes.
O governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva apresentou hoje mais nomes da transição.
Foram listados os integrantes de 16 grupos técnicos, como meio ambiente, saúde e trabalho.
A lista anunciada nesta quarta-feira pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin inclui novos integrantes de 16 grupos técnicos. A ex-ministra e senadora Cátia Abreu, por exemplo, fará parte do grupo da agricultura. Já o governador Helder Barbalho e o senador Randolfo Rodrigues integram o núcleo do desenvolvimento regional. No meio ambiente, farão parte as ex-ministras Marina Silva e Isabela Teixeira. O deputado federal André Janones vai colaborar colaborar com a área de comunicação social. Já a transição na área da saúde contará com ex-ministros e representantes de classe, além de médicos como o cardiologista Roberto Calil Filho. O coordenador da transição, Geraldo Alckmin, destacou a importância desse trabalho, que vai até o fim do ano.
Levantar dados, não interromper serviços públicos e obras que estão em execução, ter transparência e prever problemas também. O que, que vai vencer no começo de janeiro, começo de fevereiro, contratos, enfim.
A equipe de transição é formada por 31 grupos técnicos em diversas áreas temáticas. A legislação prevê apenas 50 vagas para cargos comissionados no processo. Isso significa que a maioria dos anunciados para os trabalhos vão atuar como voluntários, sem receber salário. Reportagem Gabriela Noronha.
E o presidente do TCU, Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, entregou 4 relatórios à equipe de transição agora à tarde.
Os documentos trazem uma série de diagnósticos sobre a máquina pública que devem embasar o novo governo sobre a situação fiscal do Executivo Federal.
Listam, por exemplo, as áreas mais sensíveis financeiramente e situação de programas como o Auxílio Brasil.
O Tribunal de Contas entregou ainda um relatório de fiscalização de políticas públicas com auditorias técnicas realizadas em diversas áreas nos últimos anos.
Estamos no mês do Novembro Roxo para alertar sobre os partos prematuros.
Daqui a pouco vamos falar sobre um equipamento desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais que ajuda a identificar com precisão com quanto tempo de gestação o bebê nasceu.
Queda no número de mortes nas estradas durante o feriado da Proclamação da República.
Segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, 72 pessoas perderam a vida nas rodovias entre os dias 11 e 15 de novembro, 18% a menos do que no ano anterior.
Foram contabilizados 288 acidentes graves durante os 5 dias de duração da chamada Operação Proclamação da República 2022.
A PRF flagrou 1.567 motoristas dirigindo sob o efeito de substância psicoativa e 3.870 veículos em que condutores ou passageiros não utilizavam o cinto de segurança.
Em relação às ultrapassagens proibidas, foram registradas quase 5 mil infrações.
No combate ao crime, a PRF apreendeu mais de 5.800 quilos de cocaína e maconha, 648 pessoas foram presas e 89 veículos com registro de furto foram recuperados.
Um bebê que nasce antes de completar 37 semanas de gestação é considerado prematuro e pode não estar preparado para o mundo fora do útero.
Saber exatamente a idade gestacional na hora do nascimento é uma informação que pode, inclusive, salvar vidas.
E um equipamento desenvolvido pela Universidade Federal de Minas Gerais consegue apurar essa informação apenas usando luz LED no pezinho do bebê.
A partir da luz de LED emitida por um equipamento que tem o tamanho de um termômetro, é possível saber se um recém-nascido é prematuro ou não. Informação crucial para determinar os primeiros cuidados ao bebê. O teste é feito na sola do pé do recém-nascido. A luz de LED incide de forma diferente naquele que nasceu com 9 meses e no que veio ao mundo antes do tempo. O equipamento faz o cálculo a partir da penetração da luz na pele. O peso do bebê também é considerado. O resultado é imediato e a taxa de acerto é de 94%. O produto foi desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. A coordenadora do grupo, professora Zilma Reis, explica que os testes com o equipamento foram feitos no Brasil e em Moçambique. E diz que o equipamento é de baixo custo e foi desenvolvido de forma a atender bebês que nascem nas mais variadas condições, com ou sem auxílio médico.
Logo ao nascimento, né, só pela aparência ou pelo peso da criança, a gente tem um conjunto limitado de informações para saber se de fato ela é prematura. Então, essa informação, ela vem trazer, né, maior precisão na identificação dessa criança que, de fato, vai precisar de cuidados especiais, que é o prematuro. E além de distinguir o prematuro do não prematuro, ela é capaz de dizer o quão prematura essa criança é.
Um bebê é considerado prematuro se nascer com menos de 37 semanas de gestação. Nessa fase, ele pode não estar preparado para enfrentar o mundo fora do útero. Por isso, a informação da idade gestacional é fundamental. E o equipamento vai ajudar nos casos em que essa informação é incerta, como explica a pesquisadora Zilma Reis.
Isso acontece, por exemplo, quando ela não tem ciclos regulares, quando ela está amamentando, ou engravida em uso de contraceptivo, que não é uma coisa tão rara assim. E se ela não faz o pré-natal, começando lá bem no início, se ela não tem acesso a um ultrassom feito nos primeiros 3 meses, que confirma a data, ela pode chegar ao momento do parto sem que se saiba a idade gestacional. Então, nós resolvemos.
Segundo o Ministério da Saúde, por ano, 300 mil crianças nascem antes do tempo no Brasil. Em 2021, a taxa de mortalidade para essa população foi de 15,06 para cada 1.000 prematuros. Os pesquisadores da UFMG aguardam agora a aprovação do equipamento que identifica a prematuridade do bebê pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Reportagem Luana Karen.
Medida do Ministério da Economia reduz temporariamente a zero o imposto de importação de 258 produtos usados no enfrentamento à Covid-19.
Monitores de sinais vitais, sensores de oxigênio e cilindros para armazenamento de gases medicinais estão entre os produtos que tiveram a isenção.
Desde março de 2020, o governo brasileiro vem promovendo desonerações e isenções de impostos de produtos usados no tratamento da Covid.
Imagine ter acesso à partitura original do hino nacional brasileiro.
O documento de quase 200 anos está em exposição no Palácio do Planalto, assim como as partituras de outros hinos relacionados à pátria.
A exposição está recebendo crianças de escolas públicas e particulares este mês.
Uma pauta musical em que as notas, pausas e claves não são de uma partitura qualquer, mas do manuscrito original do hino nacional, datado de 1831, de autoria do maestro brasileiro Francisco Manuel da Silva, a partir da letra de Ovídio Saraiva Carvalho e Silva. A composição musical segue preservada dentro de uma caixa de madeira e agora está na exposição itinerante Hinos do Brasil, no Palácio do Planalto, em Brasília. A iniciativa faz parte das comemorações do bicentenário da independência do país e conta com a parceria da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Fundação Nacional de Artes, como explica o presidente da FUNARTE, Tamoio Ataíde Marcondes.
A exposição vem no contexto das comemorações do bicentenário da independência. A FUNARTE, que possui o maior patrimônio de acervo histórico-artístico do Brasil, com mais de 3 milhões de itens, junto com o UFRJ, disponibilizou os hinos, restauramos e trouxemos para essa exposição. São cerca de 10 hinos, então as crianças podem esperar aqui, visitar esses documentos que são conhecidos como documentos monumentos, de tanta importância que carregam consigo.
E as partituras não ficam apenas no papel. Elas ganham vida nas mãos de músicos que, além dos hinos, apresentam ainda um repertório com obras relacionadas à independência do país. A exposição, que já passou por Belo Horizonte, fica no Palácio do Planalto até o dia 22 de novembro e depois segue para o Rio de Janeiro. Reportagem Jéssica Gonçalves.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O TCU aderiu ao Programa Nacional de Transparência Pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. O objetivo da iniciativa é contribuir para a prevenção da corrupção e o fortalecimento da democracia. O presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, destacou a importância de induzir a transparência.
E eu vejo esse momento em que o Tribunal de Contas da União, que é uma das principais instituições brasileiras responsáveis por implementar essa transparência pública, adere a um programa nacional de transparência pública tão competentemente conduzido pela Tricom, é um motivo de grande orgulho para todos nós e é um motivo de grande celebração.
Acesse tcu.gov.br e saiba mais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
No Dia Internacional da Tolerância, presidente do STF se manifesta contra atos de ódio e violência.
STJ confirma que Instituto Superar pode usar termo paraolímpico sem fins comerciais.
Justiça determina que Penitenciária Federal de Rondônia providencia atendimento médico para detento.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministra presidente do STF ressalta que democracia é incompatível com atos de intolerância e violência.
O pronunciamento foi feito nesta quarta-feira, Dia Internacional da Tolerância. Neto Costa.
No início da sessão plenária, a ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, ressaltou que a tolerância faz parte do caminho para a manutenção da democracia.
O exercício da tolerância é premissa fundamental para a concretização dos fundamentos da nossa República, em especial a dignidade da pessoa humana e o significado da noção de pluralismo, que compõe o conceito do Estado Democrático de Direito.
A ministra-presidente também alertou sobre o limite da liberdade de expressão, que exclui toda a apologia ao ódio nacional, racial e religioso, que constitua incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência.
Instituto Superar pode usar expressão paraolímpico em atividades desportivas para pessoas com deficiência, mas sem fins comerciais.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Ao negar provimento aos recursos especiais do Comitê Olímpico Brasileiro, do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos Rio 2016 e do Comitê Paralímpico Brasileiro, os quais buscavam reconhecimento do direito de uso exclusivo do termo, a quarta turma do STJ manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, considerando como definido na sentença que a adoção do nome paraolímpico em atividades de desporto educacional promovidas pelo Instituto Superar representa uma exceção legal à regra do uso privativo pelos comitês oficiais. O relator foi o ministro Marco Buzzi.
Agentes de apoio socioeducativo da Fundação Casa, em São Paulo, não têm direito ao adicional de insalubridade.
Essa decisão é do TST. Samanta Flor.
O tema em discussão era a possibilidade de os agentes da Fundação Casa em São Paulo receberem adicional de insalubridade em grau máximo ou médio em razão do contato habitual com internos doentes ou com material infecto contagioso. Mas o Pleno do Tribunal Superior do Trabalho concluiu que o fato de os estabelecimentos da Fundação se destinarem à tutela de adolescentes em conflito com a lei e não aos cuidados com a saúde afasta o direito à parcela.
Terceira turma do Tribunal Regional da Primeira Região determinou que a administração da Penitenciária Federal de Rondônia submeta um detento à consulta por cirurgião e à realização de todos os exames necessários para o diagnóstico de possível doença.
O pedido foi negado em primeira instância, mas o detento recorreu da decisão, relatando as dores que tem sentido e o histórico de câncer na família.
Ao analisar o caso, o relator lembrou que a saúde é um dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas.
A penitenciária tem o prazo de 30 dias para cumprir a sentença.
Tribunal de Justiça do Acre mantém condenação de distribuidora que não realizou compensação da energia solar nas faturas de um consumidor.
A multa foi fixada em R$ 150,00 por dia de descumprimento da medida. Fábio Ruas.
De acordo com o processo, o autor da ação tem geração própria de energia solar, que em seguida é injetada na rede da concessionária, sendo feita a compensação posteriormente. mas o homem informou que a compensação não foi feita nos meses de setembro, outubro e novembro do ano passado. A relatora do processo analisou as provas e concluiu que houve falha na prestação do serviço, já que nos meses contestados houve produção maior que o consumo. A magistrada, no entanto, afastou o dano moral, pois trata-se de mera cobrança indevida.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PEC da transição deve ser votada pelo Senado ainda em novembro.
Proposta de orçamento de 2023 já recebeu mais de 234 bilhões em sugestões do Congresso.
Em nova audiência sobre homeschooling, debatedores citam qualidade da educação pública e desigualdade social.
Boa noite.
Boa noite.
A equipe de transição do governo eleito está reunida nesse momento com líderes partidários aqui no Senado para a entrega da chamada PEC da transição, que prevê mudanças no teto de gastos, excluindo as despesas com o Auxílio Brasil. Ontem, o presidente Rodrigo Pacheco afirmou que a proposta já deve ser votada pelo Senado na última semana de novembro.
Ele ponderou que a retirada do Auxílio Brasil do teto de gastos vai dar folga no orçamento, que pode significar pelo menos 100 bilhões para outras áreas, como saúde, educação e meio ambiente. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, acredita que até o final do mês, a PEC da transição já estará aprovada na Casa. Ele afirmou que os líderes partidários apoiam a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600,00 com a retirada de suas despesas do teto de gastos. Rodrigo Pacheco ressaltou ainda que essa exclusão vai permitir que pelo menos 105 bilhões de reais sejam destinados dentro das regras fiscais para outras áreas que sofrem falta de verbas, a exemplo do meio ambiente. O presidente do Senado ressaltou que senadores e deputados aguardam essas definições do governo eleito para que a PEC, depois de apresentada, seja logo votada pelo Congresso Nacional.
Isso significa uma abertura de espaço fiscal e era muito importante que o governo de transição apresentasse qual é a proposta de investimentos e de uso desse espaço fiscal. Feito isso, eu considero possível a apreciação no Senado Federal dessa proposta de emenda à Constituição, não na próxima semana, que vai ser uma semana dedicada à apreciação de autoridades, mas na última semana de novembro eu vejo como possível apreciar essa PEC na CCJ e também no plenário do Senado.
Um dos pontos a serem definidos é o período em que as despesas com o Auxílio Brasil vão ficar fora do teto de gastos, se apenas no ano que vem ou por 4 anos. O mercado financeiro criticou o prazo maior, temendo um aumento do endividamento público.
A proposta de orçamento para o ano que vem já recebeu 6.575 sugestões no Congresso e o calendário de votações já foi ajustado.
A Lei Orçamentária Anual, que traz todas as previsões de receitas e despesas do governo federal, deve ser votada pelo Congresso até o dia 16 de dezembro. Mais detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
Com a entrega das emendas pelas comissões da Câmara e do Senado, o projeto de lei orçamentária de 2023 entra na sua fase final. O relatório preliminar deve ser concluído até o dia 24 de novembro, já com a estimativa corrigida das receitas. Deputados e senadores debatem, em seguida, os 16 relatórios setoriais, que vão de infraestrutura, saúde, desenvolvimento regional, até mulheres, família e direitos humanos. A votação dos relatórios está prevista para o dia 2 de dezembro. O senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve apresentar o relatório geral, com a proposta consolidada, no dia 7 de dezembro. A votação do projeto de lei orçamentária deve ocorrer na Comissão Mista de Orçamento no dia 12. Espiridião Amin, senador do PP de Santa Catarina, espera que para 2024 a questão das emendas de relator, chamadas por alguns de orçamento secreto, seja melhor institucionalizada, pelos canais republicanos de debate, que poderiam ser as comissões.
Se as comissões, aí sim, você vai ganhar, eu vou perder, nós vamos disputar, vamos chegar a um acordo, vamos fazer política. E teremos, então, X para a comissão? Pode ser mais do que 4 emendas, não tem problema nenhum. Ou seja, nós vamos evoluir. Isso é republicano. E isso é ação do parlamento. Nos Estados Unidos, quem faz o orçamento é o parlamento. Todo o orçamento. Com erros e acertos, mas já aprenderam alguma coisa, né? No parlamentarismo, mais ainda.
Depois da comissão mista de orçamento, o projeto de lei orçamentária segue para votação em sessão do Congresso Nacional, prevista para o dia 16 de dezembro. Se aprovada, a proposta vai para a sanção presidencial. Se não virar lei até o início de janeiro, o novo governo terá à disposição 1/12 do orçamento previsto.
A regulamentação da educação domiciliar, o homeschooling, foi mais uma vez debatida no Senado. Especialistas ouvidos nessa rodada de debates apresentaram opiniões divergentes sobre o tema.
A Comissão de Educação deve ainda promover mais 4 audiências sobre a proposta em análise na casa e relatada pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná. Reportagem de Pedro Pincer.
Os defensores do homeschooling afirmam que é um direito dos pais educarem os filhos da forma que considerarem melhor. Os críticos, no entanto, disseram que o ensino domiciliar pode prejudicar o desenvolvimento social das crianças. Para a coordenadora-geral da campanha pelo direito à educação, Andressa Pelanda, a educação em casa pode acabar aumentando a desigualdade social e educacional, e sua regulamentação não deve ser prioridade no país.
A gente está vendo desemprego, fome, vulnerabilidade das famílias, casos de violência, abusos físicos, psíquicos, sexuais, e a gente tem um orçamento que é insuficiente para garantir já o Plano Nacional de Educação, para garantir esse lugar emergencial para olhar para esse debate.
Já a doutora em educação pela Universidade de São Paulo, Ilona Becks-Kerrazi, defendeu que há muitas famílias que já fazem o homeschooling.
E eu acho sim, discordando dela, que essa é uma prioridade. Porque se as famílias têm esse desejo e os alunos estão se desenvolvendo e há uma questão aí que está faltando uma regulação, é sim uma prioridade fazer essa regulação.
A Comissão de Educação deve promover mais 4 audiências a respeito da proposta, relatada pelo senador Flávio Arnes, do Podemos do Paraná.
Em reunião na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o presidente do Senado lembrou que repasses internacionais para a preservação do meio ambiente dependem da redução do desmatamento no Brasil.
Rodrigo Pacheco ainda defendeu que a chamada PEC da transição deve reservar dinheiro para a área ambiental. Reportagem de Érica Christian.
Ao participar de um evento na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas no Egito, a COP27, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o combate ao desmatamento ilegal no Brasil. Segundo ele, com essa redução, o país poderá cobrar repasses internacionais para a preservação do meio ambiente.
Uma vez que combatam efetivamente o desmatamento ilegal, poderão exigir o cumprimento desse acordo para que se possa ter aqui implementado aqueles investimentos de 100 bilhões de dólares por ano.
Rodrigo Pacheco espera que a chamada PEC da transição reserve mais recursos para o meio ambiente e cobrou um posicionamento do governo de transição sobre outras propostas relacionadas à área ambiental que estão na pauta.
A modernização e licenciamento ambiental não pode ser um passe livre para projetos que sejam poluentes. A regularização fundiária pode existir, mas também não pode ser um passaporte para grilagem. Todos esses temas têm que ser levados muito a sério pelo novo governo.
Rodrigo Pacheco também defendeu a compensação financeira para famílias que protejam o meio ambiente.
Muita gente ainda não sabe, mas qualquer pessoa pode sugerir leis no Senado pelo portal E-Cidadania ou pela ouvidoria.
Se conseguir o apoio necessário, a proposta pode ser analisada e votada pelo Congresso. Saiba mais na reportagem de Carol Teixeira.
Criado em 2012, o E-Cidadania recebe sugestões de leis de forma online. Se a ideia é receber 20 mil cliques em 4 meses, é enviada para a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, CDH, para ser transformada em projeto de lei ou proposta de emenda à Constituição. Nesses 10 anos, o E-Cidadania recebeu 105 mil ideias legislativas. Até o momento, 38 viraram projeto de lei. Entre eles, o que acaba com a oferta de canudos e sacolas de plástico e o que proíbe fogos de artifício com barulho. Alisson Bruno, coordenador do E-Cidadania, citou ainda uma outra maneira de participação popular.
E ainda nós temos a ferramenta consulta pública. Por ela, as pessoas podem opinar sobre todos os projetos que tramitam no Senado, dizendo se apoiam ou não apoiam cada um dos projetos. Já foram mais de 13 milhões de pessoas que votaram, mais de 31 milhões de votos registrados.
O Senado combate o uso de robôs para evitar apoio falso. As sugestões podem ser feitas pelo senado.leg.br/e-cidadania ou pelo número 0800-061-2211.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O projeto prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher.
Deputados discutem proposta que amplia os limites do Simples Nacional.
Comissão de Direitos Humanos apresenta experiência de monitoramento do setor.
Boa noite. A Comissão de Direitos Humanos da Câmara levou a Genebra, na Suíça, a experiência do trabalho parlamentar de monitoramento da situação dos direitos humanos no país. O relatório aponta que das 242 recomendações das Nações Unidas ao Brasil, 136 não foram cumpridas e em 35 houve retrocesso. Os detalhes com Luiz Gustavo Xavier.
O Observatório Parlamentar da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados apresentou relatório no quarto ciclo da Revisão Periódica Universal, RPU, em Genebra, na Suíça. O documento mostra que o Brasil não cumpriu as recomendações da ONU em relação à melhoria da situação dos direitos humanos no país. Por exemplo, segundo o relatório, de acordo com as 25 recomendações relacionadas aos direitos dos povos indígenas, 19 foram consideradas não cumpridas e 6 em retrocesso. No que se refere à segurança pública, o Brasil recebeu 16 recomendações e o Observatório considerou que 14 não foram cumpridas e 2 estavam em retrocesso. O deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, representou o Observatório na reunião em Genebra. Segundo Salomão, os 26 relatórios apresentados pelo grupo foram entregues ao governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. No evento em Genebra, Salomão explicou que participaram das audiências 127 representantes do poder público, judiciário, executivo e legislativo, 40 participantes de organismos internacionais e 160 da sociedade civil. De acordo com o deputado, das 242 recomendações, 136 não foram cumpridas e em 35 recomendações houve retrocesso.
A avaliação final que, infelizmente, o Brasil não está cumprindo para dar conta dessas recomendações. Houve retrocessos em alguns casos e não houve cumprimento em outros. Nós queremos que com este trabalho possamos aperfeiçoar a defesa dos direitos humanos no nosso país.
Em 2019, a Câmara dos Deputados e o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos firmaram parceria para a criação de um observatório parlamentar no âmbito da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, com o objetivo de monitorar as recomendações recebidas pelo Brasil. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Meio Ambiente.
Jorge Sola, do PT da Bahia, celebra o anúncio feito pela Noruega de que vai voltar a investir no fundo da Amazônia. O projeto capta doações para prevenir, monitorar e combater o desmatamento na região. O deputado lembra que a Alemanha também já manifestou a intenção de repassar os recursos que foram bloqueados em 2019, após o Brasil descumprir acordos de preservação ambiental.
Na avaliação de Jorge Sola, após a eleição de Lula, o país voltou a ter credibilidade em relação ao cumprimento das exigências internacionais sobre a preservação do meio ambiente. O deputado acredita que é possível que o Brasil volte ao protagonismo global e receba cada vez mais investimentos na área.
Direitos humanos.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, registra que em 20 de novembro é celebrado o Dia da Consciência Negra. O deputado considera que o mês deve servir como estímulo para difundir uma consciência política de enfrentamento ao racismo e que reafirme a importância das políticas de cotas e de reparação.
Valmir Assunção aproveita para parabenizar a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial da Bahia pelo apoio aos povos tradicionais do Estado e pela entrega de tratores, casas de farinha e kits de corte e costura para a população. O parlamentar garante ainda que vai viabilizar recursos com o objetivo de gerar mais oportunidades para a população negra da Bahia.
Comissões.
Comissão aprova projeto que busca dar tratamento igual a cursos de geologia e engenharia geológica. A repórter Paula Bittar explica a questão.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou proposta que dá às profissões de geólogo ou engenheiro geólogo os mesmos direitos e deveres previstos para engenheiros. O objetivo da proposta é garantir tratamento isonômico às profissões de geólogo e engenheiro geólogo. Hoje, tanto pelas definições estabelecidas em lei, quanto por resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, geólogo ou engenheiro geólogo são termos sinônimos e se referem à mesma profissão. Mas existem questionamentos judiciais e administrativos que tratam as formações de maneira diferente no que diz respeito aos direitos, inclusive o de pagamento de salário igual, como comenta o relator na CCJ, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina.
Esse projeto resgata justiça aos geólogos do Brasil, porque com a aprovação desse projeto, os geólogos poderão receber o mesmo piso salarial dos engenheiros do nosso país, porque, na verdade, sem o projeto, eles praticavam atividades semelhantes, mas não podiam receber o piso dos engenheiros, não se equiparavam os engenheiros. E agora, com a aprovação desse projeto, nós estamos fazendo justiça a essa categoria tão importante para a economia do nosso país.
O texto aprovado prevê também que os geólogos poderão apostilar seu título como engenheiro geólogo junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. A proposta poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Economia.
Está na pauta de votações uma proposta que amplia os limites do Simples Nacional e atualiza pela inflação os valores para enquadramento de empresas e microempreendedores individuais. A repórter Carla Alessandra tem os detalhes.
Está pronta para ser votada em plenário a proposta que altera os limites para os microempreendedores individuais, MEI, e os micro e pequenos empresários para a participação no Simples Nacional, sistema de tributação simplificada criado em 1996. O texto altera o estatuto da microempresa e da empresa de pequeno porte para permitir um enquadramento como microempreendedor individual de pessoa com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 144.913. Segundo o texto, de origem no Senado e já aprovado na Comissão de Finanças e Tributação, esse valor vai ser reajustado pelo IPCA. Segundo o autor da proposta, senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, o limite do rendimento anual de R$ 81 mil prejudica o desenvolvimento do setor e deve ser reajustado para se adequar à realidade atual do país. Outra alteração do texto é a permissão de que o MEI possa contratar até 2 funcionários, desde que estes recebam salário mínimo ou o piso da categoria prevista em lei. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, lembrou que o regime diferenciado para micro e pequenos empreendedores é adotado em várias partes do mundo, mas para ter o efeito esperado, precisa ter seus limites reajustados.
Isso vem prejudicando os microempreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte que acabam migrando para alíquotas de tributação mais elevada em função da inflação.
O presidente da Frente Parlamentar Mista do Empreendedorismo, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, criticou as informações falsas de que o projeto representaria uma renúncia fiscal de R$ 66 bilhões.
Não existe veracidade nesses números. Esse número não é oficial. Esse número não foi divulgado pela Receita Federal. Olha que matemática simples. Existem 13 milhões de MEIs no Brasil. A contribuição de um MEI para uma prefeitura municipal é R$ 1. Faltam 65 bilhões de mês para que esse valor fosse correspondente ao projeto que o senador Jaime apresentou.
A proposta, que tramita em regime de urgência e deve ser apreciada em breve no plenário da Câmara, define ainda o limite de faturamento anual de R$ 869.480 para microempresas. Já as pequenas empresas poderão ter um faturamento de até R$ 8.694.000. Nos dois casos, o limite também vai ser reajustado anualmente pelo IPCA. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
Política. Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, está preocupado com os desafios que o próximo governo vai enfrentar. Ele cita os novos aumentos dos combustíveis e as dificuldades orçamentárias para solucionar os problemas das universidades, da moradia popular, dos programas de auxílio e da farmácia popular, dos cortes nas campanhas e nas vacinas de rotina, na merenda escolar e no Sistema Único de Saúde.
Marcon ressalta que os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro precisam entender que a maioria do povo brasileiro, respaldada pela democracia que garante a soberania do voto, optou por dizer não a isso tudo.
Vinícius Poit, do Novo de São Paulo, critica nomes de alguns petistas cotados para compor o governo Lula. Segundo ele, em vez de se preocupar com a convocação da seleção brasileira, o povo deveria se atentar para as escolhas que estão sendo feitas.
Na visão de Vinícius Poit, nomes como o de Fernando Haddad, Gleisi Hoffmann, Aloysio Mercadante e Gilmar Tato deveriam ser descartados.
Lucas Gonzalez, do Novo de Minas Gerais, questiona até quando o Congresso Nacional vai se acovardar perante decisões do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que, segundo o deputado, promove censura quando retira do ar redes sociais de apoiadores de Bolsonaro.
Lucas Gonzalez acredita que Alexandre de Moraes extrapolou os limites da razoabilidade e que suas decisões precisam ser revistas. O deputado também pede que o TSE dê mais transparência ao último processo eleitoral.
Saúde. Luísa Canziani, do PSD do Paraná, comemora a inclusão dos cuidados paliativos nas diretrizes curriculares dos cursos de medicina. Para a deputada, o cuidado humanizado com o objetivo de aliviar o sofrimento e melhorar a qualidade de vida de pessoas com doenças graves ou de pacientes incuráveis é uma pauta urgente no país.
Luísa Canziani agradece ao povo paranaense os votos que a reconduziram ao parlamento. Ela se sente honrada pelo reconhecimento de seu trabalho, como o de sua equipe, que tem possibilitado o exercício de um mandato representativo e de ações inovadoras.
Eleições. Alice Portugal, do PCdoB, avalia que a eleição de Lula traz consigo a expectativa de mais justiça social e de fortalecimento da democracia brasileira. Ela espera que, com o novo governo federal, sejam reconquistados os direitos trabalhistas e previdenciários que foram tomados do povo ao longo dos últimos 3 anos e meio.
Alice Portugal também vê o governo eleito engajado na proteção do meio ambiente. A deputada ainda avalia que é necessário pacificar a sociedade brasileira, construindo pontes e desenvolvendo mecanismos de consolidação do regime democrático.
Rogério Correia, do PT, agradece os quase 186 mil votos que recebeu do povo de Minas Gerais. O deputado acredita que a população brasileira está aliviada com o resultado das eleições e ressalta que a bancada federal mineira de esquerda aumentou para 10 parlamentares.
Rogério Correia assinala que a derrota do presidente Bolsonaro não pode significar um perdão para todos os crimes que ele cometeu. O congressista pede que o Senado instale a CPI do Ministério da Educação para investigar as denúncias de corrupção na pasta e o abastecimento do orçamento secreto durante as eleições.
Merlong Solano, do PT, destaca que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve o melhor desempenho eleitoral no Piauí. No entanto, o deputado observa que o futuro governo também deve analisar os motivos que grande parte da população teve para votar no presidente Bolsonaro.
Na avaliação de Merlong Solano, o atual governo federal usou a máquina pública em benefício da campanha eleitoral, injetando 40 bilhões de reais em medidas populistas com validade até dezembro,
como o Vale Gás, o Vale Caminhoneiro, o Vale Taxista e o aumento do Auxílio Brasil.
João Daniel, do PT de Sergipe, afirma que o país vive um momento histórico com a confirmação de mais um mandato de Lula, apontado pelo deputado como a maior liderança da classe trabalhadora e do povo brasileiro.
João Daniel afirma que o governo Lula será pautado pelo resgate da democracia e pelo respeito à Constituição, com foco na retomada de ações que estão paradas desde o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como programas de moradia popular e projetos de recursos hídricos.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, declara que, apesar de indícios de que o atual governo tenha usado a máquina pública durante a campanha eleitoral, o povo brasileiro optou por romper com os retrocessos e dizer sim à democracia.
Segundo Érica Cocai, as últimas eleições foram marcadas também pelo uso massivo de fake news, que estão sob suspeita de terem sido custeadas com recursos públicos.
Léo de Brito, do PT do Acre, celebra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e lembra que o candidato é o primeiro presidente eleito por 3 vezes para comandar o país. Segundo o deputado, é necessário unir esforços para aprovar as promessas de campanha de Lula, como o Bolsa Família de R$ 600 e o reajuste do salário mínimo acima da inflação.
Léo de Brito diz que não se pode aceitar manifestações golpistas, uma vez que não existe previsão na Constituição Federal para que as Forças Armadas intervenham para anular o resultado das eleições do país.
Eli Borges, do PL, faz um balanço dos seus últimos 4 mandatos na Câmara Federal e lembra que, nesse período, já destinou mais de R$ 167 milhões de reais em emendas para o Tocantins. O deputado também celebra o fato de já ter conseguido alterar quase 30 leis que, segundo ele, prejudicariam os valores da fé cristã.
Eli Borges agradece aos milhares de eleitores tocantinenses que o credenciaram para mais 4 anos de trabalho no parlamento. O deputado também manifesta indignação a respeito da decisão do Supremo Tribunal Federal, que ordenou que apoiadores de Bolsonaro desbloqueassem as rodovias do país.
Zeca Dirceu, do PT do Paraná, faz um apelo para que o Poder Judiciário, o Ministério Público e as polícias tomem providências com relação às manifestações de grupos bolsonaristas. Na opinião do deputado, não é mais possível tolerar ataques à democracia.
Zeca Dirceu também agradece aos mais de 120 mil paranaenses responsáveis pela sua reeleição. O parlamentar lembra que já foi prefeito de Cruzeiro do Oeste por 2 vezes e agora segue para o seu 4º mandato como deputado federal.
Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, informa que as conversas com o governo que assumirá o país no dia 1º de janeiro já estão avançadas e que ele continuará trabalhando em prol dos servidores públicos da saúde, dos guardas municipais, dos órgãos de segurança e das mulheres.
Jones Moura apela para o fim das guerras ideológicas e a retomada das forças para continuar nas lutas que realmente impactam vidas, como o piso da enfermagem, o dos guardas municipais e o projeto da divisão do Fundo Nacional de Segurança Pública.
Segurança Pública.
Os deputados podem votar o projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher em breve. O repórter Antônio Vital tem os detalhes.
Está na pauta do plenário da Câmara projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias especializadas de atendimento à mulher vítima de violência doméstica. A proposta também exige treinamento dos policiais que vão receber as denúncias e prioridade no atendimento das mulheres nas demais delegacias. O projeto já aprovado no Senado tramita em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento na Câmara, sem necessidade de passar pelas comissões permanentes da Casa. A proposta não obriga a criação de delegacias especializadas por estados e municípios, mas estabelece que eles devem priorizar a instalação dessas unidades, bem como núcleos investigativos de feminicídios, na formulação das políticas voltadas à redução da violência contra as mulheres. Isso pode ser feito com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Também prevê a criação de patrulhas nas polícias militares, voltadas prioritariamente para atender denúncias de violência doméstica, chamadas Patrulhas Maria da Penha. E nos municípios onde não houver uma delegacia especializada, as delegacias comuns deverão priorizar o atendimento à mulher, além de manter um espaço específico e servidores capacitados para isso. A relatora do projeto, a deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, destaca a necessidade de treinamento dos policiais que farão o primeiro atendimento à mulher na delegacia.
A reclamação hoje que nós temos muito aqui na Secretaria da Mulher é que a mulher, além de não encontrar um lugar adequados para que ela possa fazer a sua denúncia, muitas das vezes as pessoas não estão preparadas. Então, o projeto ele visa um preparo dentro das delegacias para receber essa mulher e essa mulher se sentir acolhida. Então, com certeza, fará uma grande diferença na vida de todos nós, mulheres e crianças também.
O texto elaborado pela relatora proíbe que o atendimento à mulher seja feito por pessoa que tenha antecedente criminal ou esteja sendo investigada por crime relacionado à violência doméstica e familiar. Também disciplina como a polícia deve tratar as denúncias de violência contra mulheres. Esses órgãos devem, por exemplo, compartilhar as informações para agilizar as investigações. Já as delegacias da mulher devem proporcionar assistência psicológica e jurídica às vítimas, por meio de convênios com a Defensoria Pública, os Juizados de Violência Doméstica e os órgãos do Sistema Único de Assistência Social. O projeto que prevê funcionamento 24 horas para delegacias de atendimento à mulher vítima de violência doméstica pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.